mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje vamos continuar esse campeonato de histórias maravilhoso que é o Rinha de Podcasts, esse campeonato de histórias ou algo mais, dependendo desse episódio que vai rolar hoje. Como é DQC e é Rinha, tudo pode acontecer, no fim das contas, como é DQC. E você que tá assistindo a live ou que tá ouvindo no feed, decide quem é que contou a melhor história ou quem foi o podcast que você mais gostou nessa batalha entre podcast, nessa rinha maravilhosa. O Rinha de Podcast tá na terceira batalha agora, né? Mas é uma batalha de 8 podcasts, mata-mata. E agora a gente tá chegando na terceira batalha, que é a segunda batalha da chave A, né? Vai ter ainda a segunda batalha da chave B pra gente definir as quartas de finais e aí seguindo, né? O Rinha de Podcast, ele não é só uma rinha entre podcasts que brigam. Tem prêmios, sim. Prêmios com patrocínios da PodCloud. Para o terceiro lugar, o Rinha de Podcast vai dar R$50. O segundo lugar vai ganhar R$100. E o primeiro lugar, R$150. Esse prêmio é patrocinado pela PodCloud, que é esse servidor de podcast. Você que escuta podcast, você que produz podcast, você que quer produzir podcast, pode procurar aqui o PodCloud, ao menos a gente usa e a gente recomenda. É a melhor plataforma do Brasil aí, vamos dizer. E se você quiser utilizar o PodCloud para testar, por exemplo, o PodCloud é isso tudo mesmo, o PodCloud também traz para os ouvintes da Rinha um código para você usar, que é o Rinha. Quando você fizer a sua inscrição lá, você coloca o código Rinha e você ganha 3 meses grátis para você testar. Ver se você vai gostar, se você não vai gostar. E quando estiver rolando a coisa, você vê se funciona, não é mesmo? Se é isso que vai funcionar para você. Também o PodCloud trouxe, além desse código aí para você utilizar, se você quer fazer podcast, você já é podcast e quer trocar o seu servidor, por exemplo, ele trouxe prêmios para os ouvintes da Rinha. No final de todo o campeonato, a gente vai escolher entre os e-mails que enviarem para a gente com as suas histórias, talvez a gente faça uma live, dependendo da quantidade de e-mails, o melhor e-mail que a gente encontrar, o mais engraçado, e esse cara que mandar esse melhor e-mail, o mais engraçado, vai ganhar também, com patrocínio da PodCloud, um fone de ouvido JBL T110. Fone topzera, bonitinho, show de bola, um barulhinho top. Agora, falei pra caramba da PodCloud, mas o que é exatamente a PodCloud? Vamos soltar aí a vinhetinha do PodCloud e vocês vão entender melhor o que é a PodCloud.
Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você.
Muito bem, esse aí foi o nosso patrocinador, PodCloud. Lembrando também que essa rinha, ela é produzida pela agência Equaleb, essa agência aí que te ajuda a fazer podcasts de uma forma mais fácil, sem muito trabalho. Praticamente a gente assume seu trabalho todo. Equaleb.com.br, você entra lá e você vê o que, que a gente pode fazer pelo seu podcast. Como eu estava falando logo no começo, o Rinha de Podcast são 8 batalhas, no caso, são 8 podcasts, certo? Só que antes de começar, eu queria colocar uma coisa, né? Um dos podcasts desistiu de participar da batalha, não é mesmo? Então, o Asneira Pod, que foi da batalha anterior, na verdade, ele passou por um WO retroativo. Então, o Asneira Pod continua nas chaves aí, continua no pod. E agora eu vou colocar o campeão da última batalha, que foi com o DQC, esse podcast que vos fala, contra o pessoal do Papo de Louco, com 93,5% dos 201 votos, dando uma lavada no DQC. O Papo de Louco passa para a próxima fase dessa rinha maravilhosa. Sim, deu uma surra. Eu sabia que era um dos caras que era favoritos. Parabéns, Papo de Louco. Vocês vão enfrentar o campeão da batalha entre o DS10 e o Laranjada, que é a próxima live que a gente vai agendar ainda. E DS10 e Laranjada vai ser a batalha do nível baixo. Eu quero só ver isso daí. Eu não sei nem se vai dar pra deixar no YouTube. Mas vocês vão pegar esse pessoal, o que vencer entre esses dois. E vamos lá, a batalha de hoje, né? Agora apresentando em si os participantes dessa rinha maravilhosa da batalha de hoje, que é o Cindy Bicha, representado pela Paloma Santos, e o Tamba Cash, representado pelo Olavo. Era pra colocar dois de cada podcast, né? Só que a Paloma, meu Deus, a Paloma por si só se representa, né? Ela mesmo se colocou. Paloma, pode tirar o microfone do mudo, já pode falar.
Olha, querido, satisfação estar aqui mais uma vez nessa rinha. Primeiro eu quero mostrar a minha beleza de quarentena, olha lá. Uma máscara de 1.500 euros. Afinal de contas, nós que somos brancas, heteronormativas, né? Praticamente europeias, acompanhamos tendência. Então, olha lá, aos poucos eu vou tirando pra não impactar demais.
Você vê aí, como eu disse, Paloma, autossuficiente, veio sozinha. E o TambaCast, pra não ser injusto, trouxe somente um também. O Olavo tá aqui representando o TambaCast.
E aí, galera? Beleza? Estamos aqui. Estou aqui, né? Porque minha equipe teve um pequeno problema técnico, teve um pequeno problema de me abandonaram.
Oh, meu Deus.
E também estamos aqui, diferentemente da Paloma, que segue tendências da moda. Eu sigo a tendência da escala de mortes mesmo, porque em Manaus tá todo mundo morrendo. Ainda estou vivo. É a tendência da curva que tá subindo, que nem
nada. Me surpreende muito. Você tá vivo, né? Porque no sorteio a gente tinha essa expectativa, né?
Sim.
14 dias corridos e realmente você, contra todas as probabilidades, está aí curado. Uma pessoa assim, né?
Mas peraí, curado? Ele pegou já?
Curado. Curado, né? Mas você vê que é um grupo de risco, mas que sobrevive. Impressionante.
Isso é bacon, bastante, né?
Exatamente.
Ajuda a curar.
Inclusive, bacon é low carb. Pode comer que é tranquilo.
Então, como é que vai funcionar? A rinha padrão, né, no caso, vocês já conhecem, vocês ouvintes, é cada um contava uma história e decidia-se entre os dois. Como só veio dois, eu vou deixar na mão deles aí. Eu vou deixar decidir. Eu só quero saber quem é que vai começar entre vocês dois. Precisa de um power limpa online ou vocês se decidem?
Essa brincadeira eu não conheço ainda. Isso é novidade aí na sua terra? Pau ou ímpar?
É uma coisa nova, é uma coisa nova.
É um negócio assim.
É 2020, né, Paloma? A gente tá inovando. Bota
na mesa pra medir como é que é?
Faz o seguinte, primeiro você escolhe, você quer ser par ou ímpar?
Ah, tá, eu quero... Pode ser par, pode ser par.
Então sobrou pra você o ímpar, Olavo. Quando eu disser já, você coloca uma mão só pra frente com a quantidade de dedos que você gostar na frente da câmera, assim, e aí... E quem ganhar, ganhou.
Pode roubar?
Mas só deixar consignado em ata aqui, que é a questão da regra, porque ele tá num fuso horário diferente de meu. De repente eu bato a mão, ele vai depois,
não,
aí dá pra ter desvantagem.
É, exatamente. Não, mas pra isso eu tô aqui de juiz, né?
A vantagem de eu estar uma hora no passado é essa, que eu já vou saber os seus movimentos.
Quem ganhar que vai contar a primeira história, beleza? Quem ganhar?
Não tô vendo vantagem nisso, mas vamos lá.
Então, você quer, se você ganhar, você conta depois, então?
Pode ser também.
Você vê que eu tenho um total domínio do programa, né? Vocês percebem que eu tenho total domínio do que tá acontecendo.
A gente pode fazer uma questão de prova do Enem, responder que quem acertar, começa.
Ah, ótimo. Não, mas é ótimo.
No já. Um, mas... dois, três e já.
Aí, ó. 10.
Quem era o ímpar?
10. Não, mas ele foi depois, né?
Mas ele ganhou. Aí ele ganhou, ele é o primeiro.
Ah, então pode ir. Tá gravando. gravar nisso, né?
Tá tudo gravado.
Vai entrar pros anais da história do Desculpa Qualquer Coisa. Eu quero deixar consignado em ato que o TombaCast é sensacional.
Muito bem.
No primeiro papo que eu já tive com... Já queria ser amigo dele, entendeu? Entramos na chapa da morte aí. Tô chateada sabendo que ele contratou os robozinhos do 02, 03, né? Ele já tá com a vantagem aí, mas não quero entrar nessa discussão agora, porque, né, tá começando ainda a contação de caos. Então, de todo jeito, tô muito feliz de estar aqui com vocês.
Movimentando o cardume já pra...
Ela colocou até uma coisa boa, que eu realmente, o apresentador perdido, não falou sobre. Vocês já podem começar a votar, mesmo antes das histórias. live.voxvote.com, coloquem o PIN 99961 e escolham entre TambaCast e Cindy Bicha. Quem é que você quer que passe para a próxima fase? Olavo, abre essa rinha maravilhosa aí, conta a tua história, conta o que tu quiser, piada, faz stand-up, tira a blusa da audiência. Não.
Não costuma dar audiência.
É verdade. Mas aí o YouTube derruba. Não por causa do YouTube, mas por mim, depois, no privado, pode mandar.
Você pode ficar bem à vontade. Era assim, vamos lá. Fazendo aqui os preparativos pra rinha, né? Fiz uma pequena lista de possíveis histórias que eu poderia contar. Até tá mostrando, tem várias histórias aqui. Não sei se tá focando, não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas eu fiz uma listinha aqui.
O cara falou, a lista tá preparada, né? As pessoas já não vêm pra brincar aqui.
Uma listinha de possíveis histórias que eu poderia contar aqui, né? Histórias venéreas, histórias que aconteceram de fato comigo. E existem aqui histórias de terror, histórias de amor, histórias de tensão, suspense. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Eu resolvi selecionar aqui como primeira história, ou única, sei lá, não sei quantas histórias a gente vai contar aqui.
Você pode contar quanto você quiser.
Que é a história que nós, o TambaCast, foi plagiado.
Opa, esse negócio de ser plagiado é um negócio complicado, mas
é
fogo. Somente quando você é acusado de plágio, então. Aí é que é foda mesmo. Ainda mais quando você é acusado de plágio sem prova nenhuma. As pessoas... Olha, eu não quero nem entrar muito nisso.
Alguns eventos recentes aí acabaram...
É complicado demais esse negócio de plágio. Ainda mais... Mas aí, vocês foram plagiados de verdade? Como é que foi isso?
Então, conta.
Agora eu fiquei interessado.
Estamos. Fomos plagiados. Assim, é o seguinte, não foi um plágio qualquer. Não
assim?
Foi um plágio feito por um coleguinha da podosfera, não foi um plágio feito por pessoas, digamos, do mundo carnal, né? E a gente já contou, tem um episódio do TambaCast onde a gente conta essa história, a gente fez um episódio especial para essa história, e a gente foi plagiado pela emissora de televisão,
nossa,
afiliada à Rede Globo, olha só.
Nossa
Globo
Senhora!
Globo Lixo, Globo Mente, tá...
Mas como assim?
A afiliada daqui nos plagiou e tentou nos derrubar. Eu vou contar essa história bem do princípio. Um belo dia, há uns anos atrás, a gente estava fazendo um churrasco, uma reunião ali, entre camaradas, na casa de um amigo nosso do podcast, aqui em Manaus. Pra quem não sabe, eu moro em Manaus. E estávamos lá fazendo churrasco e tudo mais, e lá dentro, na residência onde nós estávamos fazendo essa curtição, essa broderagem... Tinha lá um amigo do dono da casa, também lá, que levou a sua namorada na época. E a gente começou a conversar sobre podcast, sobre mídia, sobre internet, sobre um monte de coisas lá. E ela começou a se interessar pelo assunto. Ela falou, olha, nossa, quer dizer que você tem um podcast? Como é que funciona? Como é que vocês fazem aí? O que é que vocês abordam? E aí, tipo, o cara quer saber falar, porque não gosta de falar sobre o seu próprio trabalho, né? Se é que a gente pode chamar podcast de trabalho.
É, esse negócio que a gente faz na internet.
Como começamos a conversar e tudo mais, falando sobre o podcast, e ela pegou e mencionou, é porque eu trabalho na emissora afiliada à Rede Globo, que eu não vou falar o nome aqui porque não merece.
Deve ter mais de uma também filiada à Rede Globo lá em Manaus, né?
Em Manaus várias. Então quem for daqui ou quem colocar no Google rapidinho vai achar quem é, mas não vou mencionar que é pra evitar possíveis problemas futuros, mais do que a gente já teve. A emissora que ela falou, não, nós somos da emissora e eu achei bem interessante o que esse trabalho de vocês, essas coisas. Queria, quem sabe, ali fazer uma matéria com vocês, alguma coisa assim, pra aparecer em um dos programas da grade do canal. Falei, poxa, maravilhoso. Uma exposição assim, vai ser maravilhoso. Aí na minha cabeça, porra, esse é o ano do podcast.
Agora vai, vamos aparecer agora, na Globo agora, e tudo. Vamos dar entrevista.
E ficou por isso mesmo, ela pegou o nosso contato e tal, e a gente ficou aguardando. contato esse que nunca veio.
Nossa.
Tudo bem. Isso faz parte, né? Faz parte. Criou aquela expectativa e ok. Eis que passam-se alguns poucos meses, a mesma emissora começa a divulgar nas suas redes sociais que uma nova atração estava chegando no seu portal. Né? E essa nova atração, o nome da atração era o quê? Tampa Geek. Olha só. Inclusive o logo era um peixe também, assim, bem original, mas muito original, sabe? E a gente ficou perplexo, mas olha a audácia desses filhos da mãe, pegaram o nosso nome, porque a gente dentro do TambaCast tinha um quadro chamado Tamba Geek, que não tem mais, mas na época a gente tinha. Então, a gente ficou perplexo com a cara de pau da emissora e começou a fazer uma guerrilha internética com a empresa. A gente e alguns outros ouvintes, amigos nossos, começaram a bombardear as redes sociais da empresa, tudo mais, pra ela desistir dessa ideia.
Então, super good vibe, assim, negócio.
Sim, super bem, bem adulto. Uhum. Inclusive, alguns de nós fomos bloqueados. Eu sou bloqueado até hoje no Twitter dessa emissora por conta disso. Só que a emissora não desistiu da ideia. Ela lançou o portal. O portal, quando foi pro ar, alguns dias depois desse anúncio, quem conseguiu ver, que hoje o portal já não está mais no ar, esse portal. Mas quem conseguiu ver o portal, acharia outro plágio nele, além de nos plagiar, o site era cuspido e escarrado, o site do Jovem Nerd.
Nossa,
mesmo,
cara,
esquema de cores, mesmo esquema de mesmas fontes, era igual, idêntico, o site do Jovem Nerd. E tipo, a gente começou a comunicar o Jovem Nerd. Jovem Nerd, estão te plagiando
aí,
aqui.
Aí já é outra coisa, né? Aí é
parte da nossa guerrilha, né? Guerrilha, a gente ficou, cara, aí brigando com as pessoas, e a gente teve uma ideia. Cara, eu acho que a gente tem que se proteger. Eu acho que a gente tem que registrar a nossa marca, né? Porque vai que, né?
Isso é uma dica, Olavo. Eu tô sentindo que você tá falando de uma forma direcionada pra mim. Eu tô me identificando tanto com isso, né? Cara.
Não, olha só. Isso é uma dica pra todo mundo, todos vocês que estão ouvindo e que produzem conteúdo. Registrem sua marca, sabe? É baratinho, não é, assim, demora pra sair, mas é barato, é rapidinho. Registrem. É sempre bom. E a gente fez o registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI.
Uhum.
Fizemos o registro e essa história ficou...
Morreu.
Amornou. Ficou pra lá. Um ano depois, todo esse procedimento do INPI demora, um ano depois eu recebo um e-mail do Instituto dizendo que o nosso pedido faltava um passo pra gente finalizar, e eles estavam aguardando porque existia um outro pedido de registro da nossa marca que estava sobrestado. Quem é da área jurídica...
Tava rodando.
Saber,
tava rodando.
Tava aguardando. Se bobeasse, eles pegavam. Por quê? Porque esse outro pedido foi feito depois do nosso.
Uhum.
Então a gente tinha prioridade. E eu fiquei, mas caramba, que filhas da mãe, bicho. Aí eu fui no site, consegui as informações no processo de quem estava pedindo. Encontrei o CNPJ, um CNPJ que estava pedindo o registro do nosso nome e da nossa marca.
Uhum.
E fiz a pesquisa no Google. E adivinha de quem era o CNPJ?
Era da afiliada da Rede
Globo. Era da afiliada da Rede Globo. E nossa, tentou, cara, além de plagiar o nosso nome, plagiar o nosso logo, plagiar o nosso conteúdo, e ainda tentou roubar a nossa marca.
Pra você ver. História muito engraçada. Uma história muito engraçada que eu me identifiquei. Muito engraçada. Tô rindo bastante.
Então,
não sei se...
A moral da história é que fica... Protejam os seus nomes. Protejam os seus trabalhos. Porque pode vir aí alguém da indústria, da mídia. Sabe? A mídia lixo. Ok.
E querer pegar, né?
Tentar roubar o seu trabalho.
Muito bom. Ah, depois tu me passa o link aí do INPI. Eu tenho que fazer fisicamente lá. Porque eu tenho uns negócios pra registrar aí, né?
Isso rendeu, assim, meses e meses.
Ah, mas se eu der entrada agora, já é mais rápido, né?
Não,
apesar
sim,
que
sim.
Eu já comprei domínio, já comprei umas coisas. É tudo meu já.
Não, eu digo, assim, rendeu muito pra gente, porque primeiro a gente fez a guerra internética.
Uhum.
A gente fez conteúdo pra caramba. A gente lançou um episódio alfinetando a emissora.
Não, eu acho que é pior. Eu de cabeça quente, eu daria mídia, mas depois de cabeça fria, eu deixo pra lá.
Acredito que somos pessoas não gratas lá.
Não. Mas acabou que vocês conseguiram registrar?
Sim, é nosso. A gente, inclusive, colocou aquele selinho de registrado, assim, só pra... só pra alfinetar também a dita cuja empresa. Um beijo pra vocês, seus desgraçados.
Só queria colocar que essa é a opinião do Tambacast, então Globo, vem de mim se vocês quiserem.
Nada contra a Globo, mas a afiliada da Rede Globo, ó, vamos pro inferno.
Muito bem, história muito alegre, muito, muito contente, muito feliz aí. E valeu as dicas aí pra gente seguir. Vamos seguir agora pra Paloma. Paloma também com a sua história triste, o dia que ela saiu de casa. Não, né? Vai contar a história feliz.
Olha,
né?
A pessoa já tá... O coleguinha dele já pegou depressão aí por conta de quarentena, problema familiar. Você ainda quer jogar maternal, gente. Momento de... Vou até ligar aqui minha live do Instagram, porque eu quero, antes de mais nada, dar oi para os internautas. Oi, internautas! Gente, quero pedir o voto de vocês. Estamos aqui ao vivo e a cores no Desculpa Qualquer Coisa, Rinha de Podcast. E é a chance que eu tenho de pagar minha conta de luz em dia. E é o seguinte, meus amores, eu acompanhei a história do meu colega, o meu rival, digamos assim, né? Que eu não gosto de chamar de rival, porque a gente que é de Minas, a gente é fofo. E realmente a gente aprende que no showbiz nada se cria, tudo se copia, não é verdade? E essa questão de registrar é muito importante, mas é moroso. O primeiro papel, o primeiro passo é você registrar da entrada. Mas até você comprovar e comprar e ter a marca, né, ser dono da marca demora bastante tempo. Mas o que quer dizer com isso? Quer dizer nada. Eu quero, na verdade, mostrar o meu look primeiramente para contextualizar esta minha personificação da mulher loura, brasileira, de família tradicional, gente de bem, não é? Inclusive, eu tô homenageando o véio da van. Olha só, eu mandei na mesma alfaiataria que ele, eu fiz esse look belíssimo, né? Eu tô aqui, pra quem tá acompanhando, que tá chegando agora aqui nessa live, muito prazer, eu sou a Paloma Santos, eu estou falando diretamente dos Alpes Belo-Horizontinos e, pra quem não sabe, é na região sudoeste até então. Mas o meu papo hoje é geografia, porque estou muito feliz, porque finalmente temos um ministro da saúde que é militar e que tem notório saber na geografia. E eu gostaria até, inclusive, de introduzir esse papo como nova geografia reloaded, modelo Pazuello, que eu chamo carinhosamente de Pazuzu. Quem pegou a referência, entende, quem não entendeu, joga no Google. Pazuzu, o nosso ministro da saúde, ele fez revelações impressionantes, porque depois do advento da Terra plana, que inclusive eu, como mulher branca da classe média alta, né, olavista que sou, tenho as minhas convicções de que a Terra de fato é plana, e na conjunção, né, nessa descoberta científica, não foi revista a geografia até então. Com a chegada do nosso ministro, do nosso ministro Pazuzu, ele fez revelações importantes no campo da ciência e da geografia, porque eu, por exemplo, estou aqui agora morrendo de frio, estou aqui usando um look europeu, afinal de contas, a linha do Equador, ela estava errada, né? Ele fez esclarecimentos que justificam, que explicam esse clima de monções e de tundra que temos aqui no Brasil. Inclusive, queria pedir algumas informações do jornalista aqui, né, do doutor bacharel, que você mora em Manaus, que tem um clima...
Temperado Ártico,
exatamente. Então você vê, você tá usando um aquecimento muito forte, porque você tá sem blusa, né? Uma pessoa que mora em Manaus e não está usando...
É porque o aquecedor daqui de casa tá ligado.
Olha, eu tô falando, gente, o Pazuello, o Pazuzu, ele mostra que a região do Amazonas é Ártico, é um frio horroroso. Então, o que ele quis dizer é que realmente a pandemia é uma junção de culpa do PT e da linha do Equador, que até então ela estava errada. Você vê que não passa ali, né, pro Amapá, aquele trechinho ali da... Não é, gente. Então, a gente tem que agradecer esse ministério do exército. Você vê que a pessoa que tá no exército, né, ela parece que estuda um pouco da medicina e da geografia, né? Então, eu queria até ver aqui uns termos técnicos aqui na internet, né?
Eu só queria fazer um comentário. Pessoa que tá vendo isso só no feed, você tá perdendo um espetáculo de imagens. Assista no YouTube. Mas pode continuar, desculpa, Paloma.
E aí temos os termos técnicos aqui que tem que ter uma revisão nessa questão climática, né? O o clima temperado, que apresentam as quatro estações muito definidas, né? Principalmente na região do nosso coleguinha do Tambaquete. São quatro estações bem definidas. Quente, mormaço, inferno e Satanás, né? Muito bem definidas. Só que...
Isso. Aqui a gente revisão, tem outra classificação, que é calor, quentura, sol e mormaço.
Exatamente. E são termos que estavam sem a revisão adequada. Agora já temos, então, com o Pazuzu no Ministério da Saúde, que casa muito bem com a geografia. Tem muito a ver. O vírus, ele escolhe regiões mais frias. Então, quando você chega na linha do Equador, que está liberando, né, entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, né, a gente já entende que a formação polar úmida que é gerada ali na região do Tombaqueste faz muito mais sentido agora. Vocês percebem que realmente...
O governo veio para ajudar, né?
A revolução que tá sendo feita no país, entendeu? A gente tem que deixar o nosso presidente trabalhar. E ele tem uma equipe muito técnica. Se a gente for avaliar o Pazuzu, o Pazuello, é um cara que tá preparadíssimo para estar no Ministério da Saúde. Porque todo mundo que é militar, né, tem essa tendência a curar, não pescotapa o vírus. O vírus não se sustenta com chacoalhada, entendeu? Porque a pessoa que tá no exército, ela tem regras. Acorda às 6h30, já faz ali o... Paga 10, vai tomar um café reforçado. Então não dá tempo do vírus
pegar.
Entendeu? Verdade. Então, cara, dá um pescotapo ali na guarnição, lá no negócio, ninguém você vê. O povo no quartel. Não tem gente pegando corona no quartel. Então, a gente tem que ver esse lado científico pra poder assimilar a coisa de vanguarda. O nosso ministro, ele é vanguarda. Ele é pra frentex. As pessoas não estão assimilando, né? Porque ele já deu a explicação técnica. Que acima do Equador, você já tá ali no hemisfério norte. Então a gente já pega aquela coisa de Nova York, que a gente pega, entendeu? E pá! O frio já é um ambiente mais palatável pro vírus, né? O vírus, você vê que é corona, que é uma cantora que tá no ostracismo. Então, na verdade, esse vírus é um viral, hein?
É um viral.
Porque quando ela fala, this is the rhythm of the night, o que ela quer dizer? Que quem espalhou o vírus foi o Batman, né? Porque ele fala, the night. Se você for pegar o filme, né? Dark Knight.
E o Batman é morcego, né? Assim, tudo a ver, cara.
Exatamente. Você entende pra onde que eu tô indo, né? Que é tudo ligado.
Então, tudo faz sentido. Alguém comeu o Batman e...
Não, é porque o Batman... É porque se a gente for traduzir, né? Porque eu fiz inglês também. O bat em inglês é morcego. O morcego é que deu a merda lá na China. Então, se a gente for assimilar semioticamente, quem que espalhou essa merda? Foi o Batman. Você tá entendendo? A culpa, se você for analisar, o Coringa é que é o herói da história. Porque o Coringa queria matar o vírus.
Pois é.
Ele queria matar o Batman. Ele matou no Batman. Entendeu? Já resolvi. Eu tava torcendo pro Coringa no Dark Knight. Por conta disso, e eu não sabia por quê. E aí, agora, chegando essa informação do nosso ministro, chega o ministro novo, ele traz informações, né? Olavistas, terraplanistas, equadoristas, para assimilar com a do frio. Inclusive, a gente foi promovido. Se você for avaliar Tombaqueste agora, na hora que mandar um orçamento para uma empresa, você já vai falar que você está no hemisfério norte. O brasileiro tem que ter essa visão, porque como a gente está em crise econômica, o ministro da Saúde já mistura com o ministro da Economia, promove o Brasil para o hemisfério norte, que é mais desenvolvido. Se a gente já bota no mapa aqui que metade do Brasil está no hemisfério norte, a gente já pode cobrar em dólar, entende? Você vai assimilando isso aí, a sua região aí. Se a gente for avaliar tecnicamente, né, a geografia reloaded do Pazuzu, Você tá em Fortaleza, né, Emerson?
Não, tô em Santa Catarina.
Você tá em Santa Catarina?
Tô em Santa Catarina, mas eu não sei onde é o hemisfério depois desse reload aí.
Santa Catarina já tá perto do polo, né? Aqui é a região polar, você já pode cobrar em dólar também, porque tudo que é frio, né? Você bota aí um...
Ah, eu vou querer cobrar em euro já, né?
É, o euro é melhor, mas como a gente tá na América do Sul, né? Que aí a gente já pode mudar também, não precisa chamar América do Sul, chama América. Aí você pergunta, não, salve, entendeu?
Mas aqui tem tanto alemão aqui em Santa Catarina que já dá pra enganar em euro, eu acho.
Exatamente.
Já.
É questão de como você vai promover.
Até porque a divisão entre América do Norte e América do Sul não faz sentido, né? Porque como a terra é plana, todos estão na mesma altura.
E aí, você falou, tá vendo? Eu gosto do é Olaf seu nome, né, menino?
Sim.
Olaf de Carvalho.
Aí você já pode mudar pra Olaf, né? A coisa do Frozen, porque aí você tá promovendo a coisa do frio. Aí na sua região, que é uma região que você vê, né? É tudo uma questão de como a gente encara a economia. A economia e a geografia estão muito próximas. O ministro da Saúde, ele trouxe isso tudo pra gente. Eu entendi na hora que falou, né, que o hemisfério norte, nós estamos um pouquinho lá. É questão de como a gente vai embalar o nosso clima.
Ô, Paloma, depois dessa aula aí, eu queria as considerações finais aí a seu
que
ponto.
Bem. Então, nessa primeira parte da videoaula, que eu já me considero uma propagadora da palavra do Pazuzu, né? O Pazuello é uma pessoa que está à frente do seu tempo. Então, já fazendo as considerações finais dessa primeira parte, o que eu entendo disso tudo? Que a gente, enquanto pessoas brancas, né? Porque a gente é considerado ser humano quando a gente se auto-intitula branco, né? Tanto é que eu botei um cabelo um pouco mais claro, um pouco mais liso, né? Passei uma maquiagem um pouco assim para dar uma credibilidade, porque enquanto afrodescendente as pessoas não escutam a minha pessoa. Então eu resolvi personificar e usar roupa da Avan aqui, ó. E justamente para ser ouvida, né?
Muito bem.
White Lives Matter, né? E aí a gente entende e conclui, para deixar consignado em ata, na câmera 2, né? Na câmera 1. Na câmera 1. Sempre que você vir, né? Vamos usar o português correto. Sempre que você vir um ministro afirmando com categoria, com intenção e nem um pouquinho de remorso que a gente tá no hemisfério norte, confia, viado. Confia, porque você pode cobrar em dólar.
Melhor definição, tá ruim, mas tá bom. Você que não tá vendo o lado bom da coisa, né? No fim das contas. Essa aí foi o monólogo, história, lição, videoaula da Paloma, do Cindy Bicha aí. Lembrando novamente que você já pode votar em quem você acha que tá contando a melhor história, que tá sendo o melhor representante aí nessa rinha. live.voxvolt.com. Você coloca o PIN também, é o 99961, porque aí vai entrar e tal, pra colocar em quem você vai querer votar. Tem as duas opções, o link tá na tela aí pra você, tá no post do vídeo do YouTube e também e tá no post do feed do podcast, se você estiver ouvindo isso quando sair em formato de podcast. Vamos voltar aí pra segunda história aí do TambaCast. Vai contar uma nova história feliz e contente, não é, Olavo?
Agora sim, vai. Sim. Essa é uma história que ela envolve muitas coisas. Essa história envolve ódio. Essa história envolve amor. Essa história envolve felicidade. Então, essa história ela envolve muitas coisas. Envolve muito sentimento. Acho que a palavra certa é sentimento. Eu poderia contar a história de quando eu quase fui expulso da escola, mas eu acho que eu vou deixar essa para um outro momento. E eu vou contar.
Lembrando
essa,
que é mata-mata, viu? Conta a melhor história. Se perder, já não vai ter outra oportunidade, não. Viu?
Mas essa história é maravilhosa. Essa história envolve muita coisa. Um belo dia eu estava com alguns amigos organizando uma festinha, um churrasquinho, tal. Uma coisa bem, aquela resenha bacana. E nós fomos lá, compramos carnes, cervejas e tudo mais. Fomos na casa de um amigo que morava apenas ele e o avô. E o avô tava sempre viajando. Ou seja, ele tinha a casa sempre pra ele, sozinho. Ele sabe que o jovem, quando tá só em casa, ele só faz merda. Então, eles lá fazendo aquela festa bem tranquila e animada. Bem singela, não atrapalhando nenhum vizinho, não... Né?
Não tinha pandemia, tava tudo... tudo.
Tava tudo tranquilo. Né? E lá, estávamos lá a nos entorpecer fortemente com álcool de mais variados tipos.
Álcool em gel também, para lavar.
Álcool em gel, sim.
Tudo.
A gente tava fazendo que nem aquele um vídeo que rolou pela internet, o cara cheirando álcool em gel. Que é pra proteger as vias nasais. Nesse dia, a gente lá fazendo aquele churrasco maroto e tal, começamos a curtir com a cara de a gente tava bagunçando com a cara de um amigo nosso. Que já tinha um histórico meio assim de ser meio doido. Tinha um histórico de ser doido e a gente gostava de curtir com a cara dele. Entre uma bagunça e outra, alguém começou a contar uma história dele lá pra galera, de um possível ato, como é que eu posso dizer...
Criminoso.
Não, o crime é depois.
O crime é depois. Então tem crime na história, tem crime.
Um ato de diversidade. Onde ele estava expandindo seus horizontes.
Entendi.
Afetivos.
Ele estava se conhecendo, ele estava se descobrindo.
Tava ali, exatamente. Só que ele não gostou da brincadeira. Não gostou, como bom cidadão da família tradicional brasileira. Ele, como assim, não vai levar esse desaforo pra casa? Entre umas e outras, ele começou a jogar garrafas de cerveja na parede. Ele começou a depredar a residência do...
Como é que descoberta, anfitrião. Mas...
É, assim, bem... Foi uma situação, assim, muito acalorada na hora. E quando a gente contornou a situação de uma forma bem tranquila também, quando a gente expulsou ele da casa, ele foi embora, a gente achou que as coisas tinham acabado. Tudo bem. Eis que, alguns minutos depois, o vizinho desse nosso amigo começou a gritar: roubaram meu cachorro!
O cara não bastou quebrar a porra da festa inteira, ele roubou o cachorro do vizinho, cara.
Quando a gente expulsou ele e fechou a porta, ele tava tão transtornado que ele pulou o muro do vizinho do cara, roubou um cachorro dele, um filhote de cachorro, e foi embora, e ficou por isso mesmo. E a gente pensa, cara, poderia ter acabado tão bem essa história com uma história de amor, de autoconhecimento, de aceitação pessoal. Mas não, ele ficou puto, quebrou tudo, roubou o cachorro. Só faltou bater. Acho que se a mãe do menino do anfitrião tivesse casado, ele tinha batido na mãe dela também.
Mas eu quero saber o fim da história. Ele hoje se aceita, né, no fim das contas?
Não, ele tá igualzinho.
Nem pra aprender a lição, né, no caso.
Nem pra aprender a lição. E tá com o cachorro até hoje.
Nossa!
O cara roubou o cachorro do vizinho do meu amigo. Se você é o vizinho que teve o cachorro roubado, está vendo essa live agora, ou ouvindo o podcast depois, sabe que o seu cachorro passou assim, teve anos muito, muito felizes com o seu captor.
Eu não sabia, nem pra dizer tipo, cara, mas enfim, né? Finalizou a história, Olavo? Pra não te interromper. Enfim, o Olavo só trouxe alegria pra esse podcast. O Olavo só trouxe coisa boa, clima pra cima, assim. Mas assim, é a rinha, né? Essas histórias alegres de comédia. Mas só que é na desgraça que a gente aprende as coisas, né, cara? Agora, eu só fiquei triste que o cara não se assumiu depois, né? Não se aceitou, né?
Não
no fim das
ainda.
Contas. É triste, mas isso é a vida, né?
Vida de cão, né?
Voltando aí pra Paloma, assim, de bicha, pra fechar esse episódio aí com suas considerações aí, sua história aí, o palco é seu. Até pode fazer considerações quanto à história do Olavo também, tá?
Pois é
triste. Vocês, como sim de bicha, você pode até colocar aí o que o cara faz pra se aceitar, né?
Mas aí é muito pessoal, intransferível, né, essa questão. Já que vocês entraram na questão LGBTQ+, né? Um beijo pra quem tá acessando agora a minha live, a live de vocês, porque a gente tem um trânsito, né? A gente tem um fluxo de audiência imensa.
Aqui, online, ao menos, aqui no YouTube, temos 780 milhões de pessoas, o servidor do YouTube.
É um formato que tá criando precedente. É a primeira rinha de podcast do Brasil, que inclusive passa um pouco o hemisfério norte, né? E aí, você pode até jogar a coisa pra cima um pouco, pra gente cobrar essa monetização em dó. Muito que bem, tô aqui representando o Sindibicha, que é o Sindicato das Bichas, né? É um podcast de entretenimento, somos dois jornalistas, eu e Ricardo Lima, mais conhecido como Laranjudo. Um beijo pro meu querido amigo que não pôde estar presente, mas que é um ótimo contador de causos, e ele é também quadrinista, ele desenha muito bem e faz parte da curadoria do Festival de Quadrinhos que tá rolando aqui em Belo Horizonte. Depois a gente pode passar mais informações, fazer um episódio sobre isso, com a participação do Laranja, que entende tudo de quadrinhos, universo HQ, que está bombando aqui em Belo Horizonte, que já tem esse processo há bastante tempo e movimenta, né, essa coisa da cultura da história em quadrinho. Comic books! Oi, gente, tudo bem? E aí, Luciana? E aí, galera, tá chegando? Muito que bem. Já que nós estamos já encerrando praticamente esse episódio desta rinha...
Não, você tem a última história. A história é sua, o tempo é seu aí.
Não, é porque eu fiquei muito feliz de ter explanado, né, essa questão da nova geografia, né, que vem junto com esse movimento alvíscera do negativismo do vírus, porque às vezes a gente tem que explorar o lado do psicológico da gente. Você dá um pescotapa na pessoa, a pessoa, ai, caiu o vírus, foi embora. É a questão do psicológico, né? Nosso amigo Olaf, vou promover lá Olaf, né, do gelo, da neve. Neve traz dinheiro, traz status.
Abraços quentinhos.
Ele fez coisas mais reflexivas, a situação, né, do plágio, a questão do autoconhecimento. Ele tá mais reflexivo hoje, né? Não sei se é por conta do amigo dele que tá numa bad, mas que vai passar, vai sair. O negócio é energia alta.
O cara mora em Manaus, né? Tudo se explica. Isso aí tá explicado.
Pois
já.
O frio, ele traz um pouco de depressão.
Antes eu tava triste de morar em Manaus, mas hoje eu tô feliz porque eu tô aqui no primeiro mundo agora, né?
Exatamente, foi promovido. É questão de como a gente enxerga. Eu acho que a gente tem que ter sempre o negativismo do Ministério da Saúde, né? Teve uma época que eles falaram assim, pra quem ficar divulgando óbito, gente? Ministério da Saúde não é governo? Pra que divulgar em tempo real? Quando a ciência demais também cansa. A gente tem que usar uma ciência empírica, lúdica. Que é o que o ministro está fazendo, né? Está trazendo alegria para o povo brasileiro. Eu sim, no Brasil. Então, se a gente traz a coisa da ciência lúdica, a gente aumenta o moral da pessoa.
Como é que funciona a ciência lúdica, assim?
A ciência lúdica, o que que é? Muito boa sua pergunta, inclusive, eu vou responder.
Tô aqui ligado.
A pessoa, ela é responsável pelo Ministério. Ah, Ministério da Saúde, quer descontar a saúde? Pá, beleza. A pessoa que não tem plano de saúde já tá um pouco mais fodida, mas é questão da meritocracia, né? Porque o brasileiro que é pobre, ele é pobre que quer. Dentro de uma visão liberal, Mrs., né? Inclusive, eu sou Miss, então eu tenho que ser Mrs. Eu tenho que ir pra essa coisa da economia mística. Mrs., você vê que a raiz da palavra é a coisa do ideal, da mística, do lúdico, entendeu?
Não, poliglota.
Então você pega isso tudo, você junta, bota no caldeirão, você entende o quê? Que a ciência, ela tem que estar com a coisa da maquiagem. Ah, beleza, eu tô maquiada. Misses, né? Miss, economia, liberal, vamos ser liberal. Quando você pega o ministro e fala, porra, tô com um número aqui, vamos fazer um carinho nesse número. Primeira coisa, deixar ele descansando, não precisa divulgar todo dia antes do Jornal Nacional. Pra quê?
Vão soltar no Jornal Nacional? Vão soltar depois, né?
Solta depois, gente. A pessoa depois já assistiu a novela.
Já tá mais tranquila.
A hora que você recebe uma informação vai ser determinante pra você relaxar ou não. Você veja, o amigo nosso aí do Tombaquete foi tombado. A mulher estressou ele ficou estressado. A quarentena, o confinamento deixa a gente doido. O cara não teve estrutura psicológica. Se emenda, uma briga conjugal, quarentena, boleto vencendo. Aí você liga lá no Jornal Nacional, número de mortos. Por que pensa isso?
Mas depois, olha no celular lá, tá em análise ainda também. Aí junta tudo.
Tá em análise.
Então, eu acho que é questão do ministro, junto com o nosso presidente. Viva o Brasil! Uma questão de leitura, de entender o coração do brasileiro. O brasileiro é um povo apaixonado, um pouco contrariado demais. Você tem que botar uma novela pra pessoa distrair. Você vê as mulheres brigando, torcendo o peito, né? Xingando uma outra, o cara que traiu o fulano, de repente. O brasileiro gosta de novela. Então, depois da novela, você joga ali no jornal. Como é que chama aquele jornal de meia-noite? Da Globo?
O Jornal da Globo, eu acho.
Você tem que botar na TV Senado, tipo 5 horas da manhã. Porque você bota ali TV Senado 5 horas da manhã, tá seguindo o protocolo de divulgação. Mas é um lugar, uma hora que ninguém assiste essa merda. Entendeu? Tá cumprindo a lei? Tá cumprindo. Mas bota 5 horas da manhã, né? Se for lá no Amazonas, 7 horas da manhã, na verdade, é 5 da tarde do meu hemisfério. Você entende? Vai trabalhando a coisa do horário, entendeu? Eu achei genial, porque o brasileiro não tá dando conta. É muita informação. Então, já que o ministro é ele que cuida da saúde, deixa ele cuidar dos números. O médico não fala com a gente, descansa? Descanso líquido, né? Quando você tem uma virose. Então, é vírus. O que que é, não é? Então, o vírus tem que descansar também, gente. A pessoa tem que cuidar dos números de uma forma que o número fica descansado. Não pode jogar assim na cara do brasileiro. Ah, pá, Jornal Nacional. Jornal Nacional é pra falar de Copa do Mundo da década de 70. É aniversário do Milton Nascimento. É pra falar que a Ana Maria Braga vai lançar um livro de receita. É pra isso que o Jornal Nacional serve. É pra alegrar o brasileiro. Nós precisamos de alegria. Nós precisamos de representação. frisar futebol, que é isso que dá um ópio positivo. Porque você veja bem, tem gente aí que já prepara o churrasco domingo, aquela tensão, né, que a gente tem de final de campeonato brasileiro, a pessoa já vai sabendo que o time ganhou. Então a pessoa perde o cortisol. Então a Globo tá genial em divulgar resultado que todo mundo já sabe. Em vez de ficar divulgando resultado de morte, não. Divulga, por exemplo, aqui em Minas, Atlético Cruzeiro, final da Copa do Brasil 2014. O Atlético não só ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou em cima do rival. Quer dizer, é isso que a gente quer. Inclusive, o título que o Galo ganhou em cima do Cruzeiro no final da Copa do Brasil tem que valer por 3. Porque ganhou em cima do rival na final, gente. Quem que tira isso da gente? Viva o Galo! Galo doido! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero concluir, então. Ainda tem tempo?
Pode se colocar suas considerações finais aí.
Porque a gente que é preta, a gente bota uma peruca branca, uma peruca de loura pra ser ouvida. Porque a gente que é preta, a gente não tem voz, né?
E até se aproveita, né? Até no caso, se empolga, no caso, que é tanto tempo sem voz, aí quando coloca é falar tudo que dá, né?
Não vai falar. Bota a peruca loura e fala, gente. A dica que eu dou pra você que também é afrodescendente, bota a peruca loura, entendeu? Faz a branca, porque aí as pessoas te escutam, é impressionante, você fica branca, as pessoas, de repente, elas até assimilam quando é empatia com o preto, é maravilhoso. Então, eu vou sugerir isso pro Yuri, Marçal, pro Lapena, pra Lelezinha, todo mundo que é preto, famoso, eu vou falar assim, bota a peruca loura, pra pro povo te escutar. Então, concluindo, eu acho o seguinte, que o ministro tá certo, o Pazuello, ele tem mais é que promover o Brasil, botar a gente no Hemisfério Norte pra gente cobrar os orçamentos em dólares. E foi um prazer estrogonófico participar da primeira, eu disse a primeira, rinha de podcast do país. I'd like to say in English, because it's the first fight of podcasts of Brazil. And I'd like to ask you, in the crowdfunding estrangeiros...
É uma poliglota mesmo, ela foi.
And sponsor us in this perfect timing of communication and in quarantation. Thank you very much.
Gostaria de ir em japonês agora também. Em japonês.
Ashimo Moshino. Meshina Euroidola. Moshoshi Sayonara.
Muito bem.
Los horas de la peseta de los caras de me gusta hacer la pregunta. El helado de Purequés era el premio, el primero, el grillo de Purequés de Brasil. Me gustaría pedir a todos y todas empresarios del mundo hacer el sponsor. La Portuguesa, desculpa qualquer coisa, é Cine Bicha. Muchas gracias.
Oh, aí sim, agora sim, era o que faltava. Agora essa rinha vai estourar aí para o mundo inteiro, né? Então, pessoas, tivemos aí histórias de alegria do Olavo, colocando aí desde de situações do como se proteger do plágio até roubo de cachorro. E tivemos aí a aula política que a Paloma do Cine Bicha trouxe aí, mostrando que nós estamos bem representados, sim, você que não está usando a imaginação corretamente. Você tem que entender aí, esse governo, ele veio para revolucionar, inclusive, a realidade, inclusive a lógica.
Exatamente, viva o Brasil, ciência, abaixo de todos, pátria, acima da lógica e Deus... Nos acuda.
Excelente. Vote, pessoa. Vote em quem você acha que foi o melhor, que se apresentou aqui, quem contou a melhor história, quem se portou melhor, quem fez você tirar aquele sorriso do canto do rosto. Ou então, quem você prefere que vença e que vá para a próxima fase. live.voxvote.com, o PIN 99961. Lembrando sempre que você tem que acompanhar as redes sociais do DQC e da Equalab. Se inscreva no canal aí também. Do YouTube, para você acompanhar. Exatamente. As próximas lives, que a próxima vai ser a batalha entre os DS10 e o Laranjada. Agora, um momentozinho final que eu vou deixar vocês colocarem aí, além das redes sociais do DQC e da Equalab, que as do DQC é o @desculpaDQC no Twitter, no Instagram e no Facebook, para você acompanhar aí, para saber as datas das novas lives, além de se inscrever no canal do YouTube do DQC. Olavo, onde é que o pessoal encontra vocês na internet e onde é que eles ouvem o TambaCast?
Isso, olha, o pessoal pode encontrar a gente nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo.
E também no portal da Globo lá, né?
Exatamente.
TambaGeek. Estamos entrando na... TambaGeek, é muito bom o podcast TambaGeek.
Estamos aí, poderíamos ter estado lá, né? Você pode encontrar a gente em tambacast.com.br, no Instagram, @tambacast, no Twitter, @tambacast, em qualquer lugar, sempre @tambacast que você vai encontrar a gente. Eu ainda queria aqui pedir o seu voto e dar um pequeno spoiler do que você pode escutar da minha pequena lista de coisas que eu coloquei aqui, que eu não citei hoje. Eu fui light, mas você vai poder, votando em mim, conhecer histórias maravilhosas, como a vez que eu entrei numa dimensão paralela. sim, isso foi verdade. A vez que eu quase fui expulso da escola. Sou uma pessoa bem quieta. A vez que um amigo meu levou um fora da moça que ele namorava no aniversário dela, na festa do aniversário dela.
Então, podia ter sido no dele, podia ter sido pior. Assim,
no dele, mas foi no dela, foi pior ainda. Então tem muitas histórias maravilhosas. Se você quiser conhecer essas histórias, vote aí no TambaCast, vote no Tambinha. Quem sabe a gente te volte aí. Eu acredito, eu duvido muito. Como eu disse na abertura, eu vim aqui pra passear, mas se o passeio for prolongado por vocês, agradeço.
Muito bem, muito bem. Esse foi o TambaCast aí, vocês viram aí. Não quero atrapalhar a live da Paloma.
Não, eu deixei ele falar, mas não me deixa vender aqui meu peixe. Quero pedir o voto, que nem no BBB, né? Eu acho que eu mereço ficar.
É o meu sonho.
Eu sou uma pessoa verdadeira, entendeu? Fui 100% eu. Eu quero continuar. Não por conta do dinheiro. Mentira, por conta do dinheiro. Entendeu? Gastei uma grana com essa maquiagem, com essa pele, com essa ideia de seguir a palavra do ministro da Saúde para Zuzu, que é maravilhoso. Está revolucionando a geografia internacional. Inclusive, Tundra, que tem tudo a ver com o clima brasileiro, por conta do Tundra, meu boi, a região aí do nosso amigo Olavo. Tá entendendo? E é isso, gente. Cindbicha, @cindbicha no Twitter e no Instagram. No Facebook é cindbicha.podcast. Pode seguir a gente. Estamos também em todas as grandes plataformas, né? Agregadores de podcast. A gente fala sobre RuPaul's Drag Race, sobre cultura pop. A gente recebe convidados muito legais. É uma indicação de episódio. A gente conversou com o Gork, que é produtor musical da Pabllo Vittar. A gente bateu um papo com ele, super legal. Ele contou um pouco do processo criativo, como é trabalhar com a Pabllo Vittar. É um episódio muito bacana, tá dada a dica. Tô dando um exemplo aqui de episódio pra você acompanhar. E as minhas redes sociais pessoais, todas, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, agora também sou TikTok, tudo. Paloma D-O-S-S. Palomados. Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, Facebook, Xvideos, tudo Palomados. Paloma D-O-S-S. Foi um prazer estrogonófico estar aqui com vocês. Como já diria a Dilma, nem que ganhar e nem quem perder, vai todo mundo perder, porque a quarentena está aí. E quando eu avisei que era para estocar o vento para ter o ar qualificado, vocês acharam que era chacota e agora estão aí quarentenados. País rico é país com rinha de podcast. Um beijo para vocês e para quem for da sua família.
Muito bem, eu agradeço aí a participação desses gladiadores nessa terceira batalha de podcast. Nem preciso dizer, mas eu vou falar sim. Vote, pessoa, vote, vote, vote. live.voxvote.com, o PIN 99961, para saber quem é que vai passar para a próxima fase. Lembrando que a votação vai ficar aberta até a próxima semana.
Então, ó, gente, pra votar, vai lá no YouTube, tem um link na descrição da live que tá rolando agora. E aí vai ter um outro link que é Live Vox.
É Live Vópolis, sei lá. L-I-V-E ponto Vox Vote, mas o Vox é V-O-X-V-O-T-E ponto com. Aí quando você entrar, ele vai pedir um PIN pra você dizer. Pra você dizer onde é que você vai votar. Aí você coloca 99961 e escolhe lá entre o Cindy Bicho e o TambaCast.
Não tinha um jeito mais difícil pra votar, não, gente. Porque eu já pedi na
página. Eu tentei a urna eletrônica, mas aí o TSE não deixou e tal.
Vou dar um beijo aqui pro Lapena, que tá acompanhando a minha live. Um beijo, amigo. Gente, eu sou fina, gente. Eu sou pobre, mas eu tenho amigo fino.
entrem no vídeo da live, que também vai ficar disponível no YouTube. Como eu tava colocando, vocês vão acompanhar aí esse episódio ou no YouTube, no YouTube do DQC, ou no feed. E a votação vai ficar aberta até a próxima rinha, que pode ser na semana que vem, pode ser um pouco mais pra frente. Ou seja, tenham calma, dá tempo de votar. Mas eu vou colocar aqui, sem colocar quantidade de votos e sem dizer quem é que tá na frente, mas com os votos que eu tenho atual, eu tenho 81,8% de votos pra alguém.
Vou apelar aqui pedindo voto. Se você gosta de gatos.
Você que não tá vendo isso na live, no vídeo, você tá perdendo.
Gato da audiência.
Ó, a gata miando, a gata arranhando a cara do Olavo. Bilaca, seu tarado. Enfim. E vocês nem entenderam, né, que eu falei. Tem alguém que tá com 81,89% dos votos. Quem, eu não sei. Mas eu sei que o pessoal já tá sentando o dedo na votação. E tem alguém que despontou na frente. Agora, qual dos dois? Corra atrás do seu podcast.
Olha, quer dizer, tá ok? Que eu vou pedir a revisão dos votos, tá ok? Olha aí, nessa questão aí, tem que ter revisão aí dos votos, porque... Tá ok?
Pois é, pessoas. Eu agradeço a vocês que estiveram online aí acompanhando a live. Agradeço ao Paloma, ao Olavo, ao Tambaqueche, Cindy Bicha aí representando. E eu espero vocês na semana que vem, para a pessoa que está ouvindo isso no feed do podcast. Até a próxima live, para o pessoal que está vendo isso na live. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima live ou até a semana que vem do podcast. Valeu e tchau, tchau, pessoas.
Equalab.